Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox, confiram a seguir o programa Plug 700, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os três quadros deste programa. Aproveitem!
Agora, na Eldorado, faça um upgrade nos seus conhecimentos de informática no Plug 700. Internet, programas de aplicativos, o funcionamento de seu computador. Envie suas dúvidas para o e-mail info@radioeldorado.com.br. Apresentação, Tarciso de Carvalho e Perluide Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug 700 aqui pela Rádio Eldorado. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi, o professor Pierluigi. Como é que vai? Tudo bem, Pierluigi?
Tudo bem, tudo bem. Aliás, é facílimo distinguir os dois. O que tem um sotaque estranho é o Pierluigi, o que tem voz de locutor é o Tarcísio. É simples, né? Agora, esse programa, para quem está chegando agora pela primeira vez, se destina a tirar dúvidas de informática, principalmente dos ouvintes iniciantes, aqueles que estão lidando com o computador há pouco tempo, ou seja, os não profissionais da área, né? E a gente tenta tirar as dúvidas, e se não consegue tirar a dúvida, a gente lança a dúvida no ar. Nós temos uma quantidade enorme de ouvintes colaboradores que já passaram pelo problema parecido.
Eu pensei que você ia falar, nós temos uma janela bem grande para abrir e lançar as dúvidas pelo ar, né?
Pelo ar. Então, na realidade, basta que você entre em contato com o programa por e-mail, cujo endereço é?
É o info@radioeldorado.com.br.
E por favor, no assunto, naquele subject, por favor, coloque Plug 700, dois pontos, aí coloque o assunto do e-mail. Mas coloque esse Plug 700 para você poder ser distinguido de um spam.
Por falar em spam, né, Pierluigi?
Por falar em spam.
A gente, a primeira dúvida, aliás, dúvida não, a primeira dica do Oswaldo Silveira, não é isso?
Isso.
É exatamente um site, o endereço de um site brasileiro, desenvolvido pelo CGI, o Comitê Oficial que Regula a Internet no Brasil, e faz parte de uma campanha de forma educativa quanto a práticas de spam por parte dos usuários na internet. O endereço do site que o Oswaldo aqui nos enviou é www.antispam.br.
Cuidado, não tem o ponto .com. É simplesmente www.antispam.br. Ou se você quiser visitar nossa página na internet, visitar é bom, hein?
É visitar. Visitar. É você ficou condicionado pelo CGI.
CGI.
É com visitar, certo.
Então, se você quiser visitar a nossa página na internet, é www.intermatica.org. E, aliás, se você for atrás do Infodrop número 539, você vai achar um link direto para essa página do Antispam. Mais uma dica, mais um esclarecimento de um ouvinte, o Antônio Carlos Sérgio de Oliveira.
Ah, é isso, agora eu vi. Pode continuar, não é que eu estou lendo a dúvida dele, aliás, a dica
dele.
É o que eu queria lembrar semana passada e não lembrei.
Exatamente. É. A semana passada um ouvinte nos perguntou, ou uma ouvinte, qual é a diferença entre MP3, MP4 e MP5? Veja bem, diferença de equipamento.
É.
Não diferença de formato.
É, porque formato MP4 e MP5 não existe. Não existe. Né?
Criaram uma confusão enorme, podiam ter chamado de outra forma. Ah, esse rádio tem MP3. Não, esse rádio de carro tem uma possibilidade de tocar músicas no formato MP3, mas tudo bem, vai. Então vamos lá.
Não, o pior não é que esse rádio tem MP3. O pior é que isto é um MP3.
É.
Quer dizer, o aparelho já virou o nome, quer dizer, ele assumiu o nome do formato.
Como é que chama isso? Metonímia, não é? Tem um
nome. Tem um nome, tá certo. Tem um nome, com certeza, né? Como tudo deve ter, mas ele tem um nome.
Bom, então vamos lá, Tarcísio. Então, resumindo, MP3. Agora estamos falando de equipamento e não em formato, hein, tudo.
Tá, é.
MP3, o que ele faz?
Só toca música, quer dizer, o aparelho só toca música e permite rodar, quer dizer, abrir pequenos arquivos texto. E, além disso, pode ser utilizado como um pendrive, ou seja, uma espécie de mini disco rígido com a memória, obviamente, em estado sólido, nenhuma parte mecânica, uma memória flash, né? E que permite, obviamente, gravar e copiar arquivos para levar de um computador para o outro, né?
MP4. Esse equipamento faz o quê?
Tudo que o MP3 faz, ou seja, toca música também, roda arquivos de texto, também é pendrive. Só que, além disso, ele tem uma telinha um pouco maior. Os um pouco mais sofisticados são os coloridos, com a telinha de cristal líquido colorida, e permite rodar vídeos, visualizar fotos.
Ou seja, é um MP3 também. Com imagem.
Isso, é um MP3 com a possibilidade de imagem, tanto de foto quanto de vídeo.
E o MP5 é um equipamento que faz tudo isso que os outros fazem, e ainda por cima tem uma câmera digital.
Exato, então até o que o MP4 fazia, eu lembrava que o MP5 fazia tudo isso e mais alguma coisa. Esse alguma coisa que não... Não caiu a ficha semana passada. Pois está aí. Alguma coisa que ele funciona também como câmera digital.
Tá certo. Daqui a pouco vão lançar MP6, que faz café, tá certo? Isso, moe
faz
o café.
Tudo que os outros fazem, aí moe tá café, moe aperta café, o botãozinho.
Aperta o botãozinho.
Frio. Agora, aí só o MP6 vai trazer o café quente. Isso, assim.
Agora, uma observação dos dois velhos professores. Um pesquisador japonês descobriu que quem anda com essas coisas penduradas nos ouvidos por mais que meia hora por dia, desenvolve uma séria deficiência na articulação coerente da fala. Então tome muito cuidado com as crianças conectadas permanentemente. Agora, tem uma dúvida aqui, Tarcísio, do Hugo Vecchiato, que nos manda uma dúvida
ouvinte. Hugo, na verdade, o Hugo Vecchiato
é daqui, né?
Aqui da Rádio Adorado.
Da rádio, manda a dúvida do ouvinte Azevedo.
Atendeu ao telefone e o ouvinte Azevedo, que se identificou por Azevedo, disse que adquiriu recentemente um computador novo, que veio com o Windows Vista. Mas ele não sabe muito bem como utilizá-lo. Então, ele é feliz, porque na realidade é ele e mais um montão de gente que não sabe muito bem como utilizá-lo. Ele pergunta se seria possível, no programa, abordar um pouco mais desse assunto.
É possível. Azevedo, faz uma coisa. Manda para nós dúvidas específicas.
Olha, eu posso até já adiantar o seguinte. Se você entrar no Google, viu, o Azevedo, se você estiver nos ouvindo, entra no Google, www.google.com ou .com.br, tanto faz. Lembrando que Google, né, se escreve como G-O-O-G-L-E, é Google, né? E lá no campo de busca, escreve Windows Vista, só. O primeiro link, se não o primeiro, um dos três primeiros que aparecer, é um link que te remete a uma página do Babu Forum.
Tá? Famoso Babu.
Babu Forum, exato. Nessa página, existe ali a disponibilidade, inclusive de venda, de um CD tutorial com aproximadamente umas 2 horas de vídeo. São 39 tópicos. São 39 lições abordadas que dizem respeito à utilização, principalmente das novidades do Windows Vista.
Em relação aos
Windows anteriores, exatamente. Então, essa é uma possibilidade, mas além disso, se você não tiver aí nem disponibilidade, nem interesse em adquirir CD nenhum, você pode escrever ainda no Google Windows Vista Tutorial, que com certeza você vai encontrar pelo menos uma meia dúzia de sites que disponibiliza aí sim, gratuitamente, tutoriais, ou seja, pequenos manuais rápidos de instrução de como usar os recursos, principalmente os novos recursos do Windows Vista. Tá? É um pouco complicado a gente chegar agora aqui no meio de um programa dessa natureza, como é o Plug 700, e abrir um parênteses para começar a falar do Windows Vista. Né? O Windows Vista, na realidade, sem a gente estar, respondendo alguma dúvida especificamente.
Específica, exatamente.
Né? A finalidade do programa, né, o Azevedo, não é a gente dar aulas por rádio, né? Senão até o programa ficaria bastante chato. É responder dúvidas, conversar um pouco com vocês sobre informática, trocar figurinha aqui, né, usando o veículo que é o rádio. Né, para fazer isso.
Aliás, você falou em Babu, tem um colega meu lá da Mensa, o Valdir, ele é baiano, né? Ele montou uma organização para crianças superdotadas, Babu Namo. Falei, bom, Babu Namo deve ser um termo assim de origem africana. Babu Namo, tá certo? Deve ser alguma coisa assim, né? Sabe o que é Babu Namo? Baiano burro nasce morto.
Olô.
Que ele chamou de Babu Namo.
Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br e clicar em informática e a seguir em desktops, poderá conferir inúmeras configurações de computadores para o mercado corporativo ou para uso em sua casa ou escritório.
Eles são equipados com processadores Intel, Celeron, Pentium, Dual Core ou AMD, Semprum, Athlon, com memória variando de 256 MB até 1 GB, disco rígido de 80 GB e todos com Windows autêntico.
Você certamente encontrará o equipamento que se encaixa sob medida às suas necessidades e ao seu bolso.
Fingir que é japonês é fácil, difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba.
Eu estou aqui com uma outra dica, viu, Pierluigi? Essa é uma dica enorme, dada ou mandada pelo Éder. Éder, que tem 17 anos e mora aqui em São Paulo. Ele diz que acompanha sempre o programa, sempre que possível. Gostaria de parabenizar pelo excelente programa, a gente que agradece pela audiência. Bom, enfim, ele está enviando aqui um e-mail para dar uma dica de um programa que ele diz ser muito bom. É o MV Reg Clean. Um software 100% nacional, segundo palavras aqui do próprio Éder, que faz a limpeza dos registros inválidos do Windows, deixando, obviamente, o sistema Windows mais rápido.
É, realmente, porque quando tem muito registro que não leva a lugar nenhum, o sistema operacional, na hora de consultá-los todos, fica meio perdido até ele conseguir achar o rumo certo, né? Quer dizer, acaba... Se você eliminar os registros inválidos, realmente é uma das técnicas para tornar o computador muito mais rápido.
Agora, alguns diferenciais desse programa, porque há vários programas que têm essa finalidade, que estão por aí no mercado. Né? O MV Reg Clean, esse MV são justamente as iniciais do autor, o desenvolvedor do programa, que é o Marcos Velasco. Tá? E o Marcos Velasco, inclusive, desenvolveu esse software inicialmente na língua portuguesa e até resolveu ampliar os horizontes aí para outros países, ainda segundo palavras do próprio Éder. Tem ali em várias línguas, agora já está traduzido para a língua espanhola. Ele, o Éder, trabalhou na... Agora eu entendi porque que é Éder com H. Ele disse que trabalhou na tradução do programa para a língua espanhola.
Ah, sim.
Então ele deve ter alguma ascendência espanhola, né, o Éder?
Tem francês, tem italiano, tem alemão.
Tem outras línguas também, claro. E é um programa leve. Ele não chega a 1.4 megabytes. Leve, assim, em termos de tamanho e de memória ocupada. Então, a dica que ele nos mandou pode ser obtida. Esse programa ele é
gratuito,
né? É um freeware. E pode ser obtido em www.velasco.com.br.
Ou no Super Downloads. Se você quiser no Super Downloads, você também pode adquirir esse programa. Aliás, no Super Downloads é só entrar lá no superdownloads.wall.com.br e ir lá no campo de busca colocar MV-RegClean. Aí você certamente acaba caindo onde você deveria. Tarcísio. Daniel Caioli, de Vila Santa Catarina de São Paulo. Ele tem uma dica e tem uma dúvida. Vamos primeiro à dúvida. Estou com um probleminha no meu teclado. Ele tem se comportado de maneira estranha ultimamente. Algumas teclas dele, às vezes funcionam, às vezes não. E são sempre as mesmas as que dão problema.
Certo.
Imagino que deva ser algum problema no teclado, sim.
Eu também imagino que seja.
Mas por que às vezes funciona e outras não?
É o famoso marco.
É o marco.
Problema do marco, né? O mar contato. Ou do Osmar, né? O Osmar contato.
Osmar também, contato.
Tanto
né?
faz. São problemas análogos. Deve ser mau contato. Tá? Se você der uma boa limpada no teclado, por exemplo, tente pegar um aspirador bem potente e dá uma aspirada entre as teclas do teclado.
Para retirar, né, os grãos de poeira.
Para retirar os grãos de poeira e tudo mais. Outra coisa, aí é uma pergunta que a gente faz. Você observou se recentemente chegou a cair alguma coisa, algum líquido no teclado? sabe, algum líquido tipo café, refrigerante.
Ácido sulfúrico concentrado.
Não precisa chegar tanto. Mas isso com certeza também provoca um problema de oxidação e mau contato.
Se algum alien babou em cima.
O cachorrinho lambeu, essas coisas.
Então, eu, por exemplo, já tive problemas seríssimos com o teclado no meu computador quando lá em casa vivia um esquilo. E esse esquilo tinha a mania de, à procura de sal, obviamente, ele ia onde dedos humanos tocam, ele roeu todas as teclas do meu teclado. Eu digitava cegas. Ou de vez em quando pegava, sabe, uma daquelas canetas, Tarcísio, para escrever em retroprojetor?
Sim.
E reescrevia as letras. E se bem que tem uma coisa.
Agora, aí, Daniel. Eu me lembro uma vez que você me comentou que o esquilinho de tanto roer, afinal, aquele controle. Era um controle, se não me engano, de uma dessas concessionárias de TV a cabo.
Ah, sim, roeu o controle remoto, roeu o meu celular, roeu o teclado.
Aí você ligou para assistência técnica solicitando um novo controle. Aí eles perguntaram o que tinha acontecido com o antigo. Ora, o mais simples seria dizer, perdi, né? Mas o Peruíde respondeu, o meu esquilo roeu.
Respondi honestamente.
Aí o técnico do lado de lá achou que, o atendente lá do outro lado, achou o quê, Peruíde? Que você devia estar gozando da cara
não,
dele.
Não, ele fez um bom silêncio. Depois achou que ele chegou à conclusão que eu estava sendo honesto.
Ou era louco, né?
Ele falou, vamos mandar, e mandaram. Agora, o Daniel também tem uma dica, né? Para os saudosos da fita cassete, e o Tarcísio e eu somos dois saudosíssimos da fita cassete,
na realidade,
a gente gravava os programas.
A gente
gravava software em fita cassete.
Né? E não só isso, quem curte música, né? Quem não passou pela fase da fita cassete.
Aí ele indica um site muito interessante.
Você sabe que eu tive uma relutância muito grande, assim que os modelos desses rádios para carro substituíram o deck, o famoso deck de fita cassete por CD. Uhum. Eu relutei muito em mudar. Falei, não, eu quero, eu tenho, porque a fita cassete, isso antes, né, de inventarem os gravadores de CD.
Sim.
Ou pelo menos os gravadores de CD se tornarem tão populares, né? Então, qual era a grande vantagem da fita cassete? Era você poder gravar uma seleção de músicas.
A teu bel prazer.
A seu bel prazer. E não ter que ficar, por exemplo, limitado a um determinado CD, escutando todas as músicas da mesma banda, do mesmo cara. Mas depois que vieram, obviamente, os CDs graváveis, que você aí sim podia montar, como você montava as antigas fitas de cassete, as fitas de áudio cassete, você podia montar os seus CDs também, aí tudo bem, aí eu me conformei. Mas antes disso eu não me conformava. Como é que me substituem as fitas cassetes por tocadores de CD, simplesmente.
Agora, eu sou tão antigo, mas tão antigo, que ao contrário, eu fiquei muito feliz quando consegui tocar um toca-disco 45 RPM do rádio do meu carro, justamente por um toca-fita cassete.
Certo.
Porque aquele pulava demais.
Vamos deixar os ouvintes curiosos. A gente vai para o intervalo e já a gente volta e dá para vocês o endereço aqui que o Daniel nos passou sobre esse site sobre fitas cassete para os saudosistas.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
A dica de hoje foi enviada pelo Reinaldo, nosso ouvinte Reinaldo, especialmente para o Homem do Aquário. Quem não sabe quem é o Homem do Aquário é o nosso querido sonoplasta Valdir Paiano, que sempre cuida de nós no programa Plug 700. E para todos os outros ouvintes que curtem edição de som.
Todos os softwares são gratuitos e de qualidade quase profissional nesse endereço que eu vou passar para vocês, que foi a dica do Reinaldo. Anote aí, portanto, www.k7sounds.com/freesoft.php.
Se você não conseguir anotar esse URL, você entra em www.intermatica.org e procura Infodrops número 525.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Semp Toshiba.
fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info.